Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 5 de dezembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 13 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Thwaites. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump escolhe rival africano-americano para o seu governo. O Conselho de Segurança da ONU vai votar sobre cessar-fogo temporário em Alepo. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A MPLA mantém silêncio total sobre mudança de liderança. Temos reações. Algumas delas não estão impressionadas com as mudanças que se prevêem.
E neste caso seria uma espécie apenas de mudança de pessoas e continuar-se com os mesmos hábitos a nível do próprio sistema.
A FNLA anuncia congresso extraordinário, fala-se num congresso de reconciliação, mas problema antigo, esse, permanece.
O partido já tem juventude qualificada, deve se enquadrar, o problema é a renovação do partido para enfrentarmos grandes tarefas.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e temos mais outras reportagens sobre Angola. Para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente eleito americano Donald Trump escolheu o seu antigo rival no Partido Republicano, o neurocirurgião Ben Carson, para o cargo de secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano. Carson foi um dos principais adversários de Trump durante as eleições primárias republicanas, afastando-se, contudo, da corrida em março passado para dar o seu apoio ao presidente eleito Trump. Aguarda-se, entretanto, a escolha para o importante cargo de secretário de Estado.
O Conselho de Segurança da ONU deverá votar ainda hoje uma resolução prevendo um cessar-fogo de 7 dias na cidade síria de Alepo e a livre passagem de ajuda humanitária. A resolução proposta pelo Egito, Espanha e Nova Zelândia refere que o Conselho de Segurança consideraria extensões de cessar-fogo por períodos de 7 dias.
O presidente da Itália, Sergio Mattarella, pediu nesta segunda-feira serenidade e respeito mútuo após o resultado do referendo de ontem e o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Matteo Renzi. Ontem, pouco depois das pesquisas de boca de urna indicarem uma vitória do não por até 10 pontos no referendo proposto pelo primeiro-ministro sobre uma profunda reforma constitucional, Matteo Renzi disse que a sua experiência como chefe de governo terminava nesse dia porque, sublinhou, tentou oferecer aos italianos uma mudança que foi rejeitada.
O primeiro-ministro Shinzo Abe será o primeiro líder japonês a visitar o local de Pearl Harbor, devendo viajar ainda este mês para o Havaí, onde se reunirá com o presidente americano Barack Obama. O primeiro-ministro japonês estará no Havaí entre 26 e 27 de dezembro e visitará o local do ataque do Japão a 7 de dezembro de 1941, que deu início à Segunda Guerra Mundial no Oceano Pacífico. A visita ao Havaí surge depois de Obama ter visitado em maio Hiroshima, a cidade japonesa onde os norte-americanos lançaram a primeira bomba nuclear no final da Segunda Guerra Mundial, matando 140 mil pessoas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O partido no poder, o MPLA, continua a manter o silêncio oficial sobre a notícia de que Eduardo dos Santos não será o cabeça de lista às próximas eleições angolanas. Isso será assumido por João Lourenço e para o cargo de vice-presidente está nomeado Bonito de Sousa. A Rádio Nacional de Angola deu a notícia após a reunião do Comitê Central do MPLA e fonte dentro do MPLA confirmou à Voz da América o mesmo. Mas desde então, reina o silêncio absoluto, sem qualquer outro anúncio nos órgãos oficiais ou qualquer comentário de dirigentes do partido. Há notícias de que a decisão poderá ser anunciada em breve, no aniversário do MPLA. A Voz da América foi ouvir a opinião de dirigentes cívicos e alguns manifestaram dúvida que haja transição à vista. Outros falam de uma falta de respeito total para com o povo. Coco Mukuta.
Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, lembra que o presidente da República costumou afintar angolanos e, por isso, não acredita numa possível saída de José Eduardo Santos.
Pelo que eu saiba e o que já a sociedade, o próprio presidente mostrou à sociedade angolana, eu não acredito. Não acredito também. Não há nada oficial que diga que, de facto, essas pessoas foram indicadas pelo presidente da República.
Aquele jurista e ativista afirma que só mesmo José Eduardo dos Santos pode saber se vai ou não haver transição no país e, caso houver, em nenhum momento há de deixar saudades.
E também penso que não é uma transição assim muito desejada, por muito esperada por angolanos. Eu penso que devia ser uma transição feita de forma mais aberta, de forma em que mais participativa, né, em que pudesse haver envolvimento de outras forças políticas.
Por seu lado, o jornalista e ativista Rafael Marques afirma que esta questão diz respeito aos militantes do MPLA, mas alerta que é prática do presidente da República anunciar as grandes decisões no exterior do país. Marques lembra que dos Santos já fez anúncios da sua retirada do poder várias vezes e que se o presidente não revelou a sua saída da política em 2017, não se pode falar de qualquer transição.
Não há, neste momento, transição nenhuma, porque fala-se apenas na escolha dos candidatos às presidenciais. E nós aqui temos que ter algum cuidado em distinguir. O presidente não disse que abandona o cargo de presidente do MPLA em 2017.
Rafael Marques considera, no entanto, uma falta de respeito o MPLA não desmentir nem confirmar as especulações em torno da saída ou não de José Eduardo dos Santos.
Por que o MPLA desmentiu que o presidente está doente e não desmente essa informação? Ou então não esclarece e confirma essa informação e deixa que as pessoas especulem? Porque é precisamente isso que querem.
Com que objetivo?
Com o mesmo objetivo que sempre norteou a ação do MPLA junto à sociedade angolana. Pouco, se não falta de respeito pelos soberanos. O povo é que é o soberano.
Lembro que a UNITA diz que prefere esperar para crer e a Casa CE afirma ser tempo de José Eduardo dos Santos descansar. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Entretanto, e enquanto se aguarda pela confirmação ou não da mudança de liderança, economistas começam a pronunciar-se sobre os efeitos e alguns dessa possível mudança. O Manuel José diz-nos que, na generalidade, e por uma ou outra razão, os economistas concordam que não deverá haver grande impacto económico. Manuel.
José Severino, presidente da AIA e próximo executivo, pensa que uma eventual alteração de liderança no partido no poder não vai mexer na estrutura económica angolana e explica as razões.
Ao contrário, acho que com estes recursos, com uma melhor gestão, o país vai ter crescimento se calhar superior àquele que teve até agora. As linhas mestras estão travadas, que é o Plano de Desenvolvimento Nacional, PND, as linhas mestras com as quais o partido poder se regula. Evidentemente estamos numa perspectiva de eleição em agosto, setembro do ano que vem.
Outro entendido em questões macroeconómicas, também próximo ao executivo Galvão Branco, comunga da mesma opinião do presidente da AIA.
Penso que, antes pelo contrário, pode ser até benéfico, já que as grandes linhas de orientação estratégica na área económica estão perfeitamente definidas. Penso que não há qualquer tipo de reflexo negativo, portanto, esta eventual mudança que vai ocorrer a nível da liderança política.
Branco pede que seja quem for à frente do partido maioritário, deve o Estado reduzir a sua intervenção na economia angolana. O economista e professor universitário Faustino Mumbica acredita que as pessoas cogitadas para a substituição da liderança do partido governante padecem dos mesmos vícios e, por isso, não se espera nada de novo.
Estamos a
a tratar de mudanças que eventualmente não tragam grandes resultados, tendo em conta que as pessoas que estão a fazer essa substituição também já se encontram comprometidas com o mesmo circuito e neste caso seria uma espécie apenas de mudança de pessoas e continuar-se com os mesmos hábitos a nível do próprio sistema. Pessoas avançadas, os seus nomes estão muitas das vezes envolvidos em escândalos ligados ao sistema atual, né? E que eventualmente não tenham moral para fazer grande ruptura com aquilo que eram as práticas do passado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E nós aqui na Voz da América vamos, obviamente, continuar a seguir esta situação de perto. Vamos agora falar de um outro partido histórico de Angola, a FNLA. Anunciou um congresso extraordinário para preparar as eleições. Diz-se que será um congresso de reconciliação para tentar unificar, mais uma vez, as diversas facções do partido. Conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues, há quem diga que isso só é possível com grandes mudanças. Venâncio.
A direção da FNLA reúne-se esta semana para escolher a data definitiva da realização do congresso extraordinário que vai permitir o partido indicar os candidatos a presidente e vice-presidente da República e a deputados à Assembleia Nacional nas eleições previstas para 2017. Segundo o porta-voz do partido histórico angolano, Jovito da Silva, o evento poderá ter lugar entre fevereiro e março do próximo ano. Jovito da Silva disse que o congresso tem como objetivo principal preparar o partido para as eleições gerais de 2017 e retomar o processo de reconciliação interna, um assunto que o político considera ser um imperativo do partido. Entretanto, o antigo dirigente da FNLA, Miguel Pinto, que faz parte dos muitos responsáveis que o atual presidente Lucas Ngonda foi afastando do partido por divergências internas, disse à Voz da América que o grupo afastado só participará no Congresso se a atual liderança aceitar as suas reivindicações. Os opositores de Lucas Ngonda defendem a democratização interna e rejuvenescimento do partido.
O problema fundamental é o problema da renovação do partido. Foi que nos dividiu e continua a nos dividir até hoje. Quando fizemos o Congresso de 2012, fomos perentórios que 40% tinha de renovação e 60% de continuidade. Porque o outro congresso que viria, a renovação passaria para 60% e a continuidade passaria para 40%. Que o partido é um partido histórico, mas velho. O partido já tem juventude qualificada. Deve se enquadrar para poder dar a continuidade a esse partido histórico. Agora, se o Lucas, de facto, já se redimiu e vê que, de facto, é isso que quer, nós vamos juntos, porque o problema é a renovação do partido para enfrentarmos grandes tarefas.
A FNLA, o mais antigo partido político angolano, vive uma crise interna desde o falecimento do seu líder fundador, Olden Roberto, e nem mesmo a intervenção do Tribunal Constitucional conseguiu esbater as divergências entre os seus principais dirigentes e quadros. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora mudar de cidade e de assunto. Vamos falar de cerca de 50 professores que foram retirados da lista de pagamentos no IJA por serem considerados professores fantasmas. Nós já abordámos aqui esta questão. Na verdade, esses professores existem e estão quase há um ano sem receber, apesar de contínuas tentativas para resolver o caso. Muniz Francisco.
De acordo com uma das fontes que falou em anonimato à Voz da América, temendo represálias por parte da entidade empregadora, revelou que são várias as vezes que têm solicitado um encontro com o governador, mas que nunca foi atendido, alegando indisponibilidade para tratar do caso.
Nós estamos aqui no governo provincial, viemos tentar marcar uma audiência com o seu governador, visto que ele já sabe da nossa situação, viemos perguntar ao seu governador o que é que está a ser feito ou o que foi feito até agora para solucionar o nosso problema, visto que o problema é de gênero até agora não teve solução. Então viemos até aqui pedir ao senhor governador que nos dê uma solução em menos de 24 horas. Caso não tenhamos nenhuma solução, então vamos ter que recorrer a outros órgãos.
Na última sexta-feira, dezenas de professores reuniram-se ao governo provincial para marcar uma audiência com o governante, mas sem sucesso. A fonte acrescenta ainda que, sendo portadores de famílias, estão a enfrentar enormes dificuldades financeiras.
Não recebemos nenhuma resposta, porque o seu governador não se encontra na província. Apenas falamos com o diretor do gabinete e que mandou-nos aguardar até quarta-feira a chegada da sua excelência, que então vamos sentar com a sua excelência na quarta-feira para uma audiência. O que nós queremos é voltar a trabalhar. Nós não deixamos de trabalhar, nós continuamos a trabalhar, mas nós trabalhamos sem nenhuma remuneração. Nós somos chefe de família, estamos há um ano sem salário, vivemos na casa de renda, precisamos pagar renda, precisamos nos alimentar. Então, nesse momento, o que nós queremos é que o governo resolva o nosso problema, que os nossos nomes voltem para a folha de salário e que nós recebamos o nosso salário desde janeiro até agora, ao mês de dezembro. Porque eles têm prova concreta que nós continuamos a trabalhar desde janeiro até agora. Eles têm toda a documentação que prova que nós não temos culpa.
O governo provincial e a Direção Provincial da Educação, Ciências e Tecnologias do IJA não se pronunciam sobre o assunto à imprensa. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Benguela, pois quase 20 anos após a falência que atirou para o desemprego mais de 300 operários da antiga África Têxtil, pois foi inaugurada na passada semana uma nova fábrica de tecidos, a Ala Sola. Mas sem produção interna suficiente para garantir matéria-prima para a fábrica, esta terá que importar a matéria-prima e por isso vai precisar de divisas, numa altura em que as divisas escasseiam. O João Marco diz-nos, contudo, que há otimismo na gerência da fábrica, mas que um conhecido economista diz que se trata de um exercício bastante arriscado. João.
O economista Janísio Salomão, pesquisador e consultor empresarial, apresenta algumas reticências.
O setor empresarial do Estado tem alguma prioridade, mas é risco, não é? É risco na perspectiva de que esses leilões também não são com alguma periodicidade. E pode-se dar o caso da própria fábrica ter necessidade dessa matéria-prima, essa matéria-prima não existir, o que de certa forma pode criar constrangimento na própria produção, não é? Dos testes. É um escasso a correr, mas não se tem alternativa.
Também ouvido pela Voz da América, o representante da Associação Industrial Angolana na província de Benguela, Carlos Leiria, prefere acreditar nas intenções do governo.
O tecido não é composto só para algodão.
Exato.
Tem uma parte que é algodão, outra parte que é poliéster, tem outra parte que é... Portanto, tem os tecidos de seda, tem os tecidos que levam maior porcentagem de algodão, tem os tecidos que são... Pronto, enfim, há vários tipos e isso é uma alternativa que o governo não encontrou de momento, mas depois a produção é nacional. Temos muito, muito campo de algodão para depois ser colhido. Essa falta de divisas, isso vai se ultrapassar. Não vamos viver assim sempre.
É neste contexto de otimismo e interrogações que o presidente do Conselho de Administração da Ala Sola, Tambo Mukage, lança os desafios da fábrica.
Vamos produzir 1.608.000 peças de lençóis anos e 12 milhões de peças de toalhas e 120 mil peças de cobertor ano. O que mudou praticamente aqui é a capacidade instalada que nós temos agora. É? Antigamente produzia-se muito pouco e as máquinas eram diferentes. Hoje em dia temos as máquinas, os equipamentos que nós cá temos, são equipamentos de alta tecnologia. Não tem comparação nenhuma com os equipamentos anteriores que aqui existiam.
90 jovens, formados por técnicos brasileiros, ganharam ali o primeiro emprego. Os mais de 300 operários da velha África Têxtil continuam à espera de indemnizações. Benguela, João Marcos, Voz da América.
João Santa Rita ao microfone nesta primeira meia hora de hora, emissão, de hora e meia de emissão da Voz da América. Estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700 na Rádio Capital FM 87.7. Isso na Guiné-Bissau, na internet voaportugues.com. Mande-nos as suas notícias, mande-nos as suas informações, as suas fotos, os seus vídeos através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Saber ler é a principal chave para o futuro de qualquer criança. No Kwanza Sul, centenas de livros estão a ser distribuídos com o objetivo de incentivar as crianças a lerem. O Fernando Caetano tem os pormenores.
A iniciativa está enquadrada no cumprimento de uma orientação do Instituto Nacional das Indústrias Culturais, que, em parceria com o Ministério da Cultura, gizou um projeto denominado Minha Primeira Mala de Leitura. São, no total, 426 livros infantis entregues a várias instituições que lidam com crianças, nomeadamente escolas do primeiro ciclo, centros infantis, pediatria e bibliotecas, por forma a incentivar as crianças à leitura de contos infantis para levantar a sua autoestima. O diretor provincial da Cultura do Kwanza Sul, José Augusto, resume aqui o essencial do projeto, que apenas começou no Sumba e vai estender-se para outros municípios.
Este projeto consiste em oferecer livros infantis a algumas instituições como bibliotecas infanto-juvenis, centros infantis, escolas do primeiro ciclo, pediatrias, por isso é que nós estivemos aqui a cumprir essa parte, de tal sorte que as crianças passem o Natal com livros, porque temos o lema, de que, segundo o qual, ler é saber, ler é crescer.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol feminino africano. Não há dúvidas, nigerianas são as rainhas do futebol africano. No fim de semana, bateram os Camarões por 1-0 na final da Taça das Nações Africanas de Futebol Feminino. Final nos Camarões, perante 40 mil pessoas a apoiarem a equipa da casa. Nigéria estragou a festa, revalidou o título que havia ganho há 2 anos, precisamente numa final contra os Camarões. Aliás, é a terceira final que a Nigéria bate os Camarões, pois em 2004 o mesmo tinha acontecido. O golo da vitória foi obtido a 5 minutos do fim por Desiré Oparanouzi. Tinha sido ela que nas meias finais tinha dado a vitória à Nigéria contra a África do Sul. Nigéria venceu a Taça das Nações Africanas de Futebol Feminino em 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014 e agora 2016. 8 títulos. Sem dúvida, as rainhas do futebol feminino africano. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde o Benfica perdeu terreno no topo da classificação ao perder com o Marítimo por 2-1. Sporting ganhou, está a 2 pontos do Benfica. Porto também venceu, ganhou, está em terceiro a 4 pontos do Benfica. O Sporting bateu o Setúbal por 2-0. O treinador Jorge Jesus diz que agora há que pensar no jogo desta semana para a Liga dos Campeões contra o Legia de Varsóvia, que o Sporting não pode perder para ir à Liga Europa.
A confiança do Sporting em termos pontuais é a mesma antes do jogo e depois do jogo com o nosso rival que neste momento vai à frente, aqui é o Benfica. Tudo a partir daqui, o nosso foco chama-se Legia quarta-feira. E é isso que eu tenho que me focar. Depois do Legia, vou pensar no jogo que vem a seguir.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Os dois primeiros, Barcelona e Real Madrid, jogaram. Empataram um golo. Sérgio Ramos, como é costume, a estragar a festa do Barcelona já quase no fundo do jogo. Ao empatar a partida, Sevilha perdeu. Na classificação, Real comanda à vontade. 6 pontos de vantagem sobre o Barça, 7 sobre o Sevilha. Entretanto, os jornais espanhóis disseram que os representantes de Cristiano Ronaldo e José Mourinho foram avisados de que a estrutura dos seus negócios poderia criar problemas fiscais. Documentos obtidos pelos jornais revelam que Ronaldo colocou cerca de 190 milhões de dólares de rendimentos através de paraísos fiscais nas Ilhas Virgem desde 2009. José Mourinho, por outro lado, alegadamente colocou alguns dos seus rendimentos através de 6 países e numa conta na Nova Zelândia em nome da sua mulher para minimizar os seus impostos quando era treinador do Real Madrid em 2010 e até 2013. As revelações estão a causar um furor em Espanha. Ainda no futebol europeu, a salientar a derrota em casa do Manchester City frente ao Chelsea por 3-1 e a derrota do Liverpool frente ao Bournemouth por 4-3 depois de ter estado a ganhar por 3-1. Isto no campeonato inglês, Chelsea isolado no topo com mais 3 pontos que o Arsenal, mais 4 que o Liverpool. Na Alemanha, Leipzig mantém a sua vantagem de 3 pontos sobre o Bayern no topo da classificação. Ambos ganharam. Em Itália não há alterações também. Juve em primeiro, seguido do Roma e do Milão. Basquetebol americano, NBA, Russell Westbrook tornou-se no primeiro jogador, depois de Michael Jordan em 1989, a registrar o 5º triplo-duplo na vitória do Oklahoma sobre o Nova Orleans, 101-92. Na vitória da sua equipa, Westbrook marcou 28 pontos, serviu 12 assistências, capturou 10 ressaltos, o seu 5º triplo-duplo consecutivo. Vamos para a Guiné-Bissau. A capital guineense viveu durante este fim de semana escuridão total. A empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau não deu ainda explicação sobre o ocorrido Lassana Kassamba.
A recorrente penúria da luz elétrica é um problema com que os guineenses têm confrontado há muitos anos, mas nos últimos tempos a situação agravou-se de tal forma que deixou os consumidores impacientes.
É uma situação que é complicada nesta altura. Todos sabemos que estamos a entrar na quadra festiva, à noite, a cidade, a capital Bissau, à noite, é uma escuridão total. Estamos numa situação, num período da quadra festiva, é complicada porque temos gatunos à solta.
Da parte da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, EGB, não há ainda qualquer informação sobre a origem das sucessivas cortes de energia elétrica nos últimos dias. De notar, contudo, que esta segunda-feira o fornecimento de energia elétrica melhorou-se, mesmo assim a insatisfação dos consumidores devido aos prejuízos causados continua bem patente. Lassana Kassamba, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos aqui para Washington. Todos os anos, em dezembro, há uma cerimónia cheia de estrelas da música, do teatro, de todas as artes. São os prémios do Centro Kennedy, que premiam artistas dos mais diversos campos pela sua contribuição para a cultura americana. Os presidentes estão lá sempre. Obama esteve lá ontem, foi muito aplaudido. Mavis Staples é uma cantora de blues e gospel. Ontem foi uma das agraciadas com a medalha de honra do Centro Kennedy. Ficamos aqui com a sua voz, Down in Mississippi.
Old turn road down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, where I was born, down in Mississippi, where I come from. Nobody needed no bed. Way down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi, where I was born, down in Mississippi, where I come.
walk down that gravel road, walking with my grandma. Mississippi sun beaming down. I went to get some water. My grandma said, "Young'un, you can't drink that water." She said, "You drink from that fountain over there." Yeah. And that fountain had a sign. Said, "For colored only." I was so glad I had my grandma and my papa. No, I won't leave you out, grandpa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, presidente eleito Donald Trump escolhe antigo adversário Ben Carson para secretário de Habitação e Urbanismo, Conselho de Segurança da ONU vota resolução para cessar fogo de 7 dias em Alepo, Itália, o não ganha referendo sobre a reforma constitucional. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde vai escasseando o tempo para um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder de Renamo, Afonso Lacama, ainda durante este ano 2016. Os medianeiros do diálogo estão, nesta altura, reunidos com as duas partes para tentarem harmonizar a proposta de descentralização. Entretanto, o presidente Filipe Nyusi deu conta de que a responsabilidade para o alcance da paz não deve ser apenas dele e do líder da Renamo, dizendo que todos os moçambicanos são chamados a encontrarem soluções práticas para a paz, e isso visto que os medianeiros não têm poderes de decisão. Alfredo Júnior.
É uma corrida contra o tempo que o grupo de mediadores internacionais está a fazer com vista a harmonizar a proposta de descentralização da governação em Moçambique e que está a ser debatida na mesa do diálogo entre o governo e a Renamo. A ideia dos mediadores era apresentar a proposta até finais de novembro, de modo a que, ainda este ano, o documento fosse para discussão na Assembleia da República, tendo em conta que a presente e última sessão do Parlamento irá encerrar a 22 de dezembro. Comentando o rumo do diálogo, o presidente da República, Filipe Nyusi, disse que o alcance do consenso está próximo.
Nos esforços que temos estado a fazer, eu sinto que, com o apoio e a consciência de todos os moçambicanos, estamos à altura de muito rapidamente atingir algum consenso.
Na visão do chefe de Estado, para que os esforços no sentido da paz surtam os efeitos desejados, é necessário o envolvimento de todos os segmentos da sociedade moçambicana, não deixando essa tarefa nos ombros de Nyusi e Lacama.
Não deixe essa missão para o líder da Renamo, Lacama, e o vosso presidente só. Se calhar, se fosse só dependência desses dois, já estaríamos a ter uma outra linguagem.
Esta segunda-feira, decorreu mais uma ronda do diálogo em que o governo e a Renamo procuraram harmonizar a proposta de centralização governativa. Porém, à saída do encontro, os mediadores remeteram qualquer pronunciamento para o final da sessão de terça-feira. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E passamos agora à Angola. O partido no poder, o MPLA, continua a manter o silêncio oficial sobre a notícia de que o presidente José Eduardo dos Santos não será o cabeça de lista às próximas eleições angolanas. Isso será assumido por João Lourenço e para o cargo de vice-presidente estaria nomeado Bonito de Sousa. A Rádio Nacional de Angola deu a notícia após a reunião do Comitê Central do MPLA e uma fonte dentro do MPLA confirmou à Voz da América o mesmo. Mas, desde então, reina o silêncio absoluto, sem qualquer outro anúncio nos órgãos oficiais ou qualquer comentário de dirigentes do partido. Há notícias de que a decisão poderá ser anunciada em breve, no aniversário do partido. A Voz da América foi ouvir a opinião de dirigentes cívicos e alguns manifestam dúvidas que haja uma transição à vista. Outros falam de uma falta de respeito para com o povo. Coco Mucuta com a reportagem.
Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, lembra que o presidente da República costumou afintar angolanos e, por isso, não acredita numa possível saída de José Eduardo Santos.
Pelo que eu saiba e o que já a sociedade, o próprio presidente mostrou à sociedade angolana, eu não acredito. Não acredito também. Não há nada oficial que diga que, de facto, essas pessoas foram indicadas pelo presidente da República.
Aquele jurista e ativista afirma que só mesmo José Eduardo dos Santos pode saber se vai ou não haver transição no país e, caso houver, em nenhum momento há de deixar saudades.
E também penso que não é uma transição assim muito desejada, por muito esperada por angolanos. Eu penso que devia ser uma transição feita de forma mais aberta, de forma em que mais participativa, né, em que pudesse haver envolvimento de outras forças políticas.
Por seu lado, o jornalista e ativista Rafael Marques afirma que esta questão diz respeito aos militantes do MPLA, mas alerta que é prática do presidente da República anunciar as grandes decisões no exterior do país. Marques lembra que dos Santos já fez anúncios da sua retirada do poder várias vezes e que, se o presidente não revelou a sua saída da política em 2017, não se pode falar de qualquer transição.
Não há, neste momento, transição nenhuma, porque fala-se apenas na escolha dos candidatos às presidenciais. E nós aqui temos que ter algum cuidado em distinguir. O presidente não disse que abandona o cargo de presidente do MPLA em 2017.
Rafael Marques considera, no entanto, uma falta de respeito o MPLA não desmentir nem confirmar as especulações em torno da saída ou não de José Eduardo dos Santos.
Por que o MPLA desmentiu que o presidente está doente e não desmente essa informação? Ou então não esclarece e confirma essa informação e deixa que as pessoas especulem? Porque é precisamente isso que querem.
Com que objetivo?
Com o mesmo objetivo que sempre norteou a ação do MPLA junto à sociedade angolana. Pouco, se não falta de respeito pelos soberanos. O povo é que é o soberano.
Lembro que a UNITA diz que prefere esperar para crer e a Casa CE afirma ser tempo de José Eduardo dos Santos descansar. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E vamos agora passar à Guiné-Bissau. A capital guineense viveu durante este fim de semana em escuridão total. A empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, responsável pelo fornecimento da luz elétrica, não deu ainda explicações sobre o ocorrido, mas há informações disponíveis que apontam para que algumas anomalias tenham surgido num dos grupos geradores daquela empresa. Lassana Kassamá tem mais problemas.
A recorrente penúria da luz elétrica é um problema com que os guineenses têm confrontado há muitos anos, mas nos últimos tempos a situação agravou-se de tal forma que deixou os consumidores impacientes.
E é uma situação que é complicada nesta altura. Todos sabemos que estamos a entrar na quadra festiva, à noite, a cidade, capital, imagino, interior. Às vezes nem tanto no interior do país, às vezes há corrente, não sei. Mas aqui em Bissau, a capital de Bissau, à noite é uma escuridão total. Estamos numa situação, num período da quadra festiva, é complicada porque temos gatunos à solta.
Testemunho da consumidora Elisa Pinto, uma opinião partilhada pelos consumidores Aguinaldo Ampa e Isaete Jabulá.
Cortar a eletricidade durante 2 dias consecutivos sem nenhum aviso prévio por parte da empresa pode-se considerar que é uma falta de respeito aos consumidores. A empresa não vai, como já no passado aconteceu, nunca assumir as consequências disso. Nós, os consumidores, estamos lixados, sinceramente. Em casa temos comidas a estragar nos frigoríficos. Problemas que a EGB não vai, se calhar, pedir desculpas aos consumidores.
Para mim, eu não sei, não quero dizer nada sobre o que diz respeito ao aspecto político ou mais nada, mas acho que mesmo o governo que está em gestão tem essa responsabilidade de garantir essa necessidade básica para a população. Porque nós não podemos ser vítima e pagar culpa do que nós não produzimos. Porque nada não podemos falar sem fazer a conexão com a situação política. Quer dizer que se o país estabiliza, toda coisa vai correr de maneira que as pessoas vão contentar. Portanto, e esta não estabilização do país está, quer dizer, influenciar em todos os aspectos.
Da parte da empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau, EGB, não há ainda qualquer informação sobre a origem das sucessivas cortes de energia elétrica nos últimos dias. De notar, contudo, que esta segunda-feira o fornecimento de energia elétrica melhorou-se, mesmo assim a insatisfação dos consumidores devido aos prejuízos causados continua bem patente. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. No Brasil, milhares de manifestantes protestaram ontem contra a corrupção e a favor da Operação Lava Jato, uma operação anticorrupção em curso no país. Patrick Vaz, com mais detalhes.
Sem uma pauta única, os manifestantes pediam, entre outras medidas, a rejeição às mudanças no pacote de medidas anticorrupção aprovadas pela Câmara dos Deputados e o fim do foro privilegiado. Os protestos tiveram como principais alvos os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, bem como políticos corruptos, de forma generalizada. O presidente Michel Temer foi poupado e recebeu apenas críticas pontuais nas manifestações. Os atos foram convocados pelas redes sociais por grupos como Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre, os mesmos que encabeçaram as manifestações a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A coordenadora do Vem Pra Rua, Kátia Pegos, critica os parlamentares que se posicionaram contra as medidas anticorrupção. Ela defende a Lava Jato e cobra um faxinaço na política brasileira.
Desde o início, né, a manifestação estava querendo trabalhar o apoio às 10 medidas, que essa semana, né, foi literalmente destruída pelo movimento dos deputados federais. Nós acreditamos que a Lava Jato é hoje o bastião da nossa esperança. Nós queremos que a Lava Jato seja viabilizada integralmente. Nós queremos também que o Supremo Tribunal Federal seja mais rigoroso e mais célere. Não tem um investigado da Lava Jato que foi punido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós queremos, sim, fim de privilégios, mas nós entendemos que não é o momento de discutir isso, porque está sendo usado para barrar trabalho de juízes e promotores sérios, e não daqueles que precisam ser punidos. Nós estamos precisando realmente de um faxinaço na nossa política.
O promotor do Ministério Público de Minas Gerais, José Silvério Perdigão, também esteve na manifestação acompanhado de magistrados. Ele explica que os políticos brasileiros suspeitos de envolvimento em casos de corrupção querem sair da condição de investigados para investigar a justiça.
A nossa pauta específica é apoio às 10 medidas e uma indignação com a atitude dos parlamentares em nos punir. De investigadores passamos à condição de réus. Eles que são os investigados querem nos investigar.
Em nota, o senador Renan Calheiros e o deputado federal Rodrigo Maia afirmaram que as manifestações são legítimas. A presidência da República também divulgou nota sobre os atos, afirmando que os poderes devem estar sempre atentos às reivindicações da população brasileira. Repórter Patrick Vaz.
No seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington. Enquanto o presidente eleito Donald Trump está a reduzir a lista de individualidades que tem para escolher para o cargo do próximo secretário de Estado, os especialistas e analistas de política americana consideram que, independentemente de quem seja o escolhido, vai ter dificuldades em restaurar a credibilidade da liderança americana no estrangeiro. Prevê igualmente uma profunda revisão do relacionamento dos Estados Unidos com os outros países do planeta. O Paulo Oliveira, com mais pormenores.
A crise humanitária e a violência no Médio Oriente pioram. A posição da Rússia e da China continua a ameaçar os interesses da América e o novo secretário de Estado vai enfrentar muitos desafios globais.
I think the Secretary of State needs to be global, needs to be concerned about all parts of the world.
Senador Ben Cohen pensa que o futuro secretário de Estado terá de ter em consideração todas as regiões do mundo, os desafios diferentes, ter em consideração os valores da América e pugnar pelos valores universais da boa governação, anticorrupção e apoio aos direitos humanos. E, acima de tudo, diz Cardin, reconhecer que a América é líder do mundo. Todavia, o principal diplomata dos Estados Unidos necessita ter em conta as necessidades internas.
O Secretário de Estado está sempre fazendo algo na direção do Presidente.
Charles Stevenson, da Universidade de Johns Hopkins, refere que o Secretário de Estado é, por tradição, um agente do Presidente e não uma figura independente. Prevê-se que seja efetuada uma revisão de política externa e alguns recomendam uma forma diferente de fazer face às ameaças da Coreia do Norte.
It might be worth exploring some back-channel communications with the DPRK.
Eric Kazianis considera que valerá explorar alguns canais indiretos de comunicação com a Coreia do Norte, avaliar onde se encontram e, pelo menos, dar início à conversação. Com o presidente eleito a prometer colocar a América no primeiro lugar, os analistas sustentam que o próximo secretário de Estado necessita de assegurar aos aliados tradicionais o compromisso de Washington para com os assuntos essenciais.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continuamos a falar dos Estados Unidos e das relações internacionais. A eleição de Donald Trump foi celebrada pelas autoridades chinesas, que viam a possibilidade de uma melhor abordagem nas relações com os Estados Unidos. Mas uma chamada telefónica entre Trump e a líder de Taiwan está a mudar essa perspectiva, tal como diz o Amâncio Miguel.
As autoridades chinesas consideram Taiwan parte da China e não um Estado soberano. A conversa telefónica entre Donald Trump e a presidente Tsai Ing-wen irritou, de algum modo, as autoridades de Pequim. A chamada foi na sexta-feira passada e quebrou um procedimento diplomático de décadas. Em 1979, os Estados Unidos cortaram as relações diplomáticas com Taiwan e passaram a relacionar-se com a China. Trump foi o primeiro presidente eleito a falar telefonicamente com um líder taiwanense. As autoridades chinesas dizem que a chamada e mensagens no Twitter que Trump de seguida fez poderão afetar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. Numa das mensagens de hoje, Trump questiona se a China consultou os Estados Unidos para a desvalorização da sua moeda, que torna difícil a competição com os Estados Unidos, a isenção aduaneira de produtos chineses nos Estados Unidos e sobre a construção de um complexo militar no Mar do Sul da China. Wang Dong, professor de Ciências Políticas na Universidade de Pequim, considera as mensagens de Trump como jogadas políticas, mas também que revelam que ele está rodeado de pessoas que têm visões contra a China. Dong diz que o cenário levanta preocupações quanto ao futuro das relações entre a China e os Estados Unidos, o que é contrário à expectativa inicial que havia sobre Trump e o relacionamento com este país. Para Dong, as pessoas deverão agora lidar com a realidade. As autoridades chinesas não fizeram um comentário claro sobre o comportamento de Trump e consideram a conversa telefónica um pequeno truque de Taiwan. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Liu Kang, disse que uma melhor gestão das relações entre os Estados Unidos e Taiwan é pré-condição para a continuação da cooperação saudável entre a China e os Estados Unidos. A imprensa estatal chinesa reporta, no entanto, que a comunicação entre Trump e a líder de Taiwan revela a inexperiência do presidente eleito dos Estados Unidos e falta de domínio da natureza sensível da posição da China em relação a Taiwan.
Mais de 20 pessoas, incluindo crianças, morreram ontem em bombardeamentos aéreos a sudeste de Alepo, no momento em que as forças governamentais sírias redobram os esforços para recuperar o controle total da cidade. O exército sírio, apoiado pela Rússia, já retomou cerca de metade de Alepo Oriental, que estava nas mãos dos rebeldes, e convidou os residentes a regressarem às suas casas. A Rússia enviou, entretanto, ajuda humanitária para as zonas retomadas aos rebeldes. O Ministério Russo da Defesa publicou ontem imagens de uma coluna de caminhões transportando alegadamente ajuda humanitária para Alepo Oriental, onde prosseguem os confrontos entre rebeldes e forças governamentais.
Porque a Rússia, como foi anunciado, está
A Rússia, como já dissemos anteriormente, está a salvaguardar cidadãos pacíficos e a dar-lhes todo o tipo de ajuda. É importante que essas pessoas não passem fome e que sintam que têm o apoio do governo sírio e da Rússia. O governo restabeleceu a circulação rodoviária para as partes de Alepo retomadas aos rebeldes. Os autocarros vão cheios, apesar da viagem extremamente desconfortável. Até agora, disse um responsável dos transportes de Alepo, já partiram 10 autocarros, transportando 100 passageiros cada. Portanto, cerca de 1 milhão de pessoas já foram da zona ocidental para a zona oriental de Alepo. Vamos continuar e esperar que sejam feitas reparações nas estradas. O governo convidou residentes que deixaram Alepo a regressarem a casa, prometendo recuperar o controle total da cidade nas próximas semanas. Nos últimos dias, muitos residentes responderam ao apelo após anos de ausência.
Não tenho palavras para exprimir a minha alegria. As casas foram destruídas, mas ganhamos e regressamos.
Os líderes rebeldes sírios disseram, entretanto, que não tencionam render-se e o número de vítimas civis continua a subir. Ontem, 2 dezenas de pessoas, incluindo crianças, morreram no sudeste de Alepo durante bombardeamentos aéreos. O número deverá subir enquanto equipas de socorro percorrem os escombros de um mercado da localidade de Kafr Nabl, a cerca de 100 km a sudeste de Alepo. E, amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Passamos agora ao Quénia, onde cerca de 45% das mulheres entre os 15 e os 45 anos de idade já foram vítimas de violência sexual e física. Uma campanha quer agora mudar essa situação. Amâncio Miguel.
Diana Kamandi, de 35 anos de idade, segue com atenção explicações sobre a violência sexual. Ela já foi operada 3 vezes após ser vítima da violência. A trágica experiência transforma-na em ativista. Diana explicou que durante muitos anos ficou silenciosa, mas agora prefere falar, denunciar a violência. Os seus familiares, recorda, chegaram a advertir para não falar, para não passar vergonha. O Inquérito Demográfico de Saúde do Quênia diz que cerca de 45% das mulheres de 15 a 45 anos já foram abusadas física e sexualmente. Para mudar a situação, a Médicos Sem Fronteiras lançou uma campanha que diz que não há razão que justifica a violência. A mesma inclui uma exposição fotográfica que denuncia a violência baseada no género. A doutora Cecília Gacki, da Médicos Sem Fronteira, diz que a campanha ajuda as pessoas a perceberem o que é a violência baseada no género e a saberem que existem serviços que podem ajudar as vítimas. Além desta campanha, o Quênia tem leis contra a violência sexual e de género. O Parlamento está a estudar uma lei que poderá permitir penas duras aos que abusam as mulheres.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol feminino africano. Não há dúvidas, nigerianas são as rainhas do futebol africano. No fim de semana, bateram os Camarões por 1-0 na final da Taça das Nações Africanas de Futebol Feminino. Final nos Camarões, perante 40 mil pessoas a apoiarem a equipa da casa. Nigéria estragou a festa, revalidou o título que havia ganho há 2 anos, precisamente numa final contra os Camarões. Aliás, é a terceira final que a Nigéria bate os Camarões, pois em 2004 o mesmo tinha acontecido. O golo da vitória foi obtido a 5 minutos do fim por Desiré Oparanouzi. Tinha sido ela que nas meias finais tinha dado a vitória à Nigéria contra a África do Sul. Nigéria venceu a Taça das Nações Africanas de Futebol Feminino em 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014 e agora 2016. 8 títulos, sem dúvida, as rainhas do futebol feminino africano. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde o Benfica perdeu terreno no topo da classificação ao perder com o Marítimo por 2-1. Sporting ganhou, está a 2 pontos do Benfica. Porto também venceu, ganhou, está em terceiro, a 4 pontos do Benfica. O Sporting bateu o Setúbal por 2-0. O treinador Jorge Jesus diz que agora há que pensar no jogo desta semana para a Liga dos Campeões contra o Legia de Varsóvia, que o Sporting não pode perder para ir à Liga Europa.
A confiança do Sporting em termos pontuais é a mesma antes do jogo e depois do jogo com o nosso rival que neste momento vai à frente, que é o Benfica. Tudo a partir daqui, o nosso foco chama-se Legia quarta-feira. E é isso que eu tenho que me focar. Depois do Legia, vou pensar no jogo que vem a seguir.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Os dois primeiros, Barcelona e Real Madrid, jogaram. Empataram um golo. Sérgio Ramos, como é costume, a estragar a festa do Barcelona já quase no fundo do jogo. Ao empatar a partida, Sevilha perdeu. Na classificação, Real comanda à vontade. 6 pontos de vantagem sobre o Barça, 7 sobre o Sevilha. Entretanto, os jornais espanhóis disseram que os representantes de Cristiano Ronaldo e José Mourinho foram avisados de que a estrutura dos seus negócios poderia criar problemas fiscais. Documentos obtidos pelos jornais revelam que Ronaldo colocou cerca de 190 milhões de dólares de rendimentos através de paraísos fiscais nas Ilhas Virgem desde 2009. José Mourinho, por outro lado, alegadamente colocou alguns dos seus rendimentos através de 6 países e numa conta na Nova Zelândia em nome da sua mulher para minimizar os seus impostos quando era treinador do Real Madrid em 2010 e até 2013. As revelações estão a causar um furor em Espanha. Ainda no futebol europeu, a salientar a derrota em casa do Manchester City frente ao Chelsea por 3-1 e a derrota do Liverpool frente ao Bournemouth por 4-3 depois de ter estado a ganhar por 3-1. Isto no campeonato inglês, Chelsea isolado no topo com mais 3 pontos que o Arsenal, mais 4 que o Liverpool. Na Alemanha, Leipzig mantém a sua vantagem de 3 pontos sobre o Bayern no topo da classificação. Ambos ganharam. Em Itália não há alterações também. Juve em primeiro, seguido do Roma e do Milão. Basquetebol americano, NBA, Russell Westbrook tornou-se no primeiro jogador, depois de Michael Jordan em 1989, a registar o 5º triplo-duplo na vitória do Oklahoma sobre o Nova Orleans, 101-92. Na vitória da sua equipa, Westbrook marcou 28 pontos, serviu 12 assistências, capturou 10 ressaltos, o seu 5º triplo-duplo consecutivo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo para recordarmos os principais títulos. O presidente eleito americano Donald Trump escolheu o seu antigo rival no Partido Republicano, o neurocirurgião Ben Carson, para o cargo de secretário de Habitação e Urbanismo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar hoje uma resolução prevendo um cessar-fogo de 7 dias na cidade síria de Alepo e também a livre passagem de ajuda humanitária, uma resolução proposta pelo Egito, Espanha e Nova Zelândia. À semelhança de anteriores acordos de cessar-fogo na Síria, esta resolução não se aplicaria a grupos militantes tais como o Estado Islâmico. O presidente italiano pediu nesta segunda-feira serenidade e respeito mútuo depois do resultado do referendo de ontem e o anúncio da renúncia do primeiro-ministro Matteo Renzi. tempo ainda para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, 5 de dezembro. O Washington Post afirma que o telefonema de Trump à presidente de Taiwan foi intencional e que significa uma atitude mais firme dos Estados Unidos para com a China. E o USA Today diz que Trump escolheu Ben Carson e tomou uma atitude dura com a China durante as últimas 24 horas. Quanto ao New York Times, diz que a derrota do referendo italiano é uma vitória para as forças antissistema na Europa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 37 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo. Temperatura é de 12 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, o Conselho de Segurança da ONU deve aprovar cessar-fogo em Alepo, na Síria. O presidente italiano pede serenidade e respeito mútuo após referendo. 5 de dezembro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O processo de registro eleitoral que serve de preparação para as próximas eleições gerais em 2017 decorre sem sobressaltos na perspectiva das autoridades angolanas, passados que estão 3 meses desde o seu início em agosto. Esta perspectiva não é partilhada pelos partidos políticos da oposição, que denunciam várias irregularidades e interferências externas ao processo. A oposição sustenta, por outro lado, que as suspeitas iniciais não são mais do que evidências irrefutáveis de ilícitos graves e dolosos praticados por agentes mandatários do partido no poder. No entanto, o processo de registro eleitoral tem sido igualmente marcado com sinais evidentes de abstenção dos cidadãos, uma falha que devia ser superada com o envolvimento das organizações de educação cívica e eleitoral. Desde o início do registro eleitoral, estas organizações não foram tidas em conta pelas autoridades angolanas, que atribuem esta responsabilidade única e exclusivamente aos partidos políticos, contrariamente aos processos passados. Os partidos políticos, por sua vez, alegam a falta de condições logísticas para mobilizar as populações, para além das limitações que enfrentam para sustentar os fiscais dos partidos. A UNITA tem vindo a manifestar muitas preocupações e denúncias sobre a forma pouco transparente como tem sido conduzido este processo. Joaquim Nafoia, secretário dos Direitos Humanos, diz que o seu partido tem feito a sua parte, ainda assim reclama que este papel não deve ser apenas dos partidos políticos.
Nós, neste caso, a UNITA, o meu partido, tudo estamos a fazer no sentido de encorajarmos as populações a fazerem a atualização do seu registro eleitoral, e aqueles que vão completar 18 anos pela primeira vez, e não só, mesmo aqueles que completaram no passado, mas por razões óbvias não tiveram a oportunidade de se registar, estamos a envidar esforços, estamos a encorajar esses cidadãos no sentido de se registarem. Vocês, a imprensa, têm acompanhado que o nosso presidente, neste caso, o Dr. Isaías Samakuva, tem se desdobrado a nível nacional e aqui em Luanda tem andado porta a porta, rua a rua, mercado a mercado, município a município, comuna a comuna, bairro a bairro, a sensibilizar os cidadãos no sentido de cumprirem com esse desiderato da cidadania. Mas, por um lado, indo já em resposta à questão que me colocou, da resposta que o ministro da Administração deu-vos sobre a responsabilidade que recai aos partidos políticos no que concerne a campanha de educação cívica, nós entendemos que essa responsabilidade não seria só, não devia ser assacada apenas aos partidos políticos. Essa responsabilidade devia ser de todos nós, do país, porque a democracia não pode ter preço. A democracia que nós queremos que seja implantada efetivamente no país a todas as dimensões que ela comporta, devia ser responsabilidade da sociedade civil, dos partidos políticos e, em primeira instância, do governo representado, do Estado, aliás, representado pelo governo. Mas o que estamos a assistir é o contrário. Na medida em que a UNITA vai se empenhando para que as populações atualizem o registro eleitoral e se registrem, aqueles que nunca o fizeram pela primeira vez, do outro lado, estamos a ver o esforço do governo a desmobilizar os próprios eleitores. Porquê? Nós não entendemos.
De que forma é que o governo tem estado a desmobilizar as populações?
Quando o governo disse, numa primeira fase, o senhor jornalista sabe que a atual lei do registro eleitoral oficioso foi aprovada pelos deputados do MPLA. Nós nos opusemos. Mas depois de ser aprovada, nós gostaríamos que a própria lei do registro eleitoral oficioso fosse aplicada na prática.
A falta de confiança no processo de registro eleitoral tem vindo a generalizar-se e a desmobilizar ainda mais as populações com menos informação. O presidente da Liga Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e Ambiente, João Castro, confirma as preocupações dos partidos políticos na oposição e não concorda com uma alegada exclusão das organizações de educação cívica e eleitoral.
Exclusão como tal, não diria que seja uma exclusão, porque todos somos poucos para os desafios que o país tem. E excluir aqueles que, a custo zero, prestam seus serviços à nação, seria um erro fatal. Penso que aqui o que deve haver é que nós, os angolanos, já temos um hábito, para não chamar de vício de vontade, na nossa mente. Nós nunca gostamos de fazer as coisas logo no início, preparar logo a partida. Deixamos sempre nos últimos tempos. E é bem provável que... Porque eu lembro, quando fui fazer a atualização do meu registro eleitoral, aquilo estava às moscas. Os agentes registradores ficavam, às vezes, um dia para registrar 5 pessoas, 10 pessoas. Mas conforme o tempo está a evoluir, se passarmos nos postos de registro eleitoral, mesmo de atualizações e tudo o resto, já estamos a ver grandes enchentes. As bichas crescem e não sei quantos mais e coisas. tem também a ver, em parte, minha opinião pessoal, tem também a ver com a nossa maneira de ser. Nós gostamos de deixar tudo no último momento, no último dia. E então, só que isso é mau. Porque se a gente consegue fazer em tempo útil, também poupamos tempo a nós mesmos e também às instituições que trabalham com isso. Quanto ao alarido...
Mas, doutor, há aquelas regiões em que há informações de que, primeiro, há dificuldades de acesso das brigadas e também as próprias comunidades nem sequer têm a informação de que está a acontecer no país um processo de registro eleitoral. Não era necessário a presença ali de organizações e mesmo dos próprios partidos, embora os partidos também levantam problemas logísticos para garantir, portanto, a sua presença nestas comunidades, aquelas um bocado mais logísticas do país.
Bom, em princípio, o órgão reitor do processo, não sei se tem as condições criadas para poder colocar esses educadores da educação cívica e eleitoral em todas as províncias do mar ao leste, do norte ao sul, não sei. E estaria a mentir se dissesse não é culpa disso ou culpa daquilo. Também não estou a defender que não é culpa disso, não é culpa daquilo. Mas temos que ter em conta que pode ser que em função da situação que o país está a viver, algumas coisas atrasaram. E na base daquilo que é a mentalidade mesmo nossa angolana, que gostamos de fazer as coisas já no fim, provavelmente as pessoas devem ter caído naquilo, deixa andar, ainda é muito cedo, faltam coisas. Até as eleições em julho de 2017, estamos ainda em novembro, vamos fazer isso, vamos fazendo.
A garantia da transparência no processo de registro eleitoral em curso no país deve contar não só com as partes interessadas, mas sobretudo com o envolvimento de toda a sociedade. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracias, Luís Jimbo, ajuda-nos a perceber a importância da educação eleitoral junto das populações.
É preciso perceber que são dois atores muito importantes que participam no processo eleitoral. Além dos partidos políticos, que são os jogadores, não é? Porque o processo eleitoral, as leis e toda a organização do processo eleitoral é delinear as balizas do jogo. Uhum. E os próprios jogadores devem ser eles a decidirem quando é que é fora de jogo. Isto é importante. As bancadas, vamos lá dizer assim, a sociedade civil atua como plateia, que tem um papel muito, muito, muito importante.
Não se... por outras palavras, melhor, podemos aqui afirmar que as organizações de educação cívica eleitoral poderiam ser, neste caso, as entidades que deveriam criar o ambiente, ambiente mais pacífico e mais esclarecedor para que os contendores depois entrem em campo e possam esgrimir os seus argumentos neste caso.
Absolutamente, porque no final é preciso, e aqui devo dizer, a plateia, que é a sociedade civil, atua como um árbitro também e como participante do jogo, mas fora do jogo, no sentido de que quando uma organização não governamental, numa comunidade, num bairro, esta organização é constituída por membros cidadãos daquele bairro. Quando participam no ato de explicar como realizar o registro, porquê da importância do registro. E aqui é preciso olhar a educação cívica como um programa estruturado.
Mas Luís, se concordar comigo, podemos também aqui assumir que já era a altura das organizações então estarem em campo para realizarem esta sua tarefa.
Sim, já deveria ser, mas não estão em campo. Porquê? Porque precisam de recursos. Já disse outra vez, a sociedade civil, neste preciso momento e pela experiência que temos, eu coordeno o Observatório Eleitoral Angolano, são 54 organizações não governamentais que em 2012 mobilizaram 2 mil observadores eleitorais. Têm experiência de observação, têm experiência de educação cívica, têm conteúdos, têm metodologia. O que não têm é recurso financeiro. E tem que se olhar da mesma forma que se olha de um recurso financeiro para as brigadas funcionar. É a mesma forma que tem que se olhar de recurso financeiro para se fazer educação cívica, para que o cidadão tenha consciência. E aqui não é só consciência, consiga, nas suas próprias palavras, no seu próprio entendimento, explicar o processo. Por quê? Porque é isso que promove a aceitação dos resultados. É isso que promove a aceitação do processo.
E a explicação do processo de registro eleitoral não tem sido feita na perspectiva da mobilização mais efetiva de todos os cidadãos em idade eleitoral. O secretário da UNITA dos Direitos Humanos reitera as preocupações do seu partido. Joaquim Nafoia diz que a legislação eleitoral tem sido sistematicamente violada.
Aquilo que está na própria lei não está a ser cumprido. Há violações constantes, os brigadistas fogem dos fiscais dos partidos políticos, há recolha coerciva dos cartões de eleitores. Para que efeito? Nós não soubemos. Quando nós soubemos, efetivamente, que o cartão é um documento, o cartão do eleitor é um documento pessoal, não deve ser passado a terceiros. São casos que nós constatamos no dia a dia, que nós participamos às autoridades, mas as autoridades não sancionam essas pessoas. Há o envolvimento dos órgãos de inteligência nas brigadas. Temos essas informações. Eu próprio tentei fazer essa experiência aqui no município de Belas. Encontrei alguns parentes que pertencem a esses órgãos, serviços de inteligência, como brigadistas. Não podem. Não podem. Quer dizer que aquilo que aconteceu no passado, em que a Casa Militar do Presidente da República assumiu a condução do processo eleitoral, é o que está a acontecer de forma camuflada. Portanto, há uma série de erros que o governo está a cometer que indiciam a desmobilização dos eleitores. Porque quando o eleitor sabe que em 92 houve fraude, em 2008 houve fraude, em 2012 houve fraude, e a fraude continua a ter o seu curso normal, obviamente, que o cidadão fica um pouco retraído.
Preocupações da UNITA que nunca encontram respostas e soluções convincentes, e o processo de registro eleitoral prossegue o seu ritmo normal. Para o presidente da Liga Internacional dos Direitos Humanos e Ambiente, o envolvimento das organizações da sociedade civil já devia acontecer. João Castro constata alguma lentidão.
Aliás, para passar essa informação, para dar essa educação, essa formação aos cidadãos eleitores, esse sempre foi e tem sido o papel preponderante das organizações da sociedade civil que trabalham na educação eleitoral. Quer os que trabalham na educação eleitoral ou formação eleitoral, quer os que trabalham na fiscalização dos próprios processos eleitorais. De facto, está um bocadinho lento, porque já devia-se começar com as atividades formativas de fiscais e educadores eleitorais. O que é que estará na base, não sei, porque há um tempo essa parte não tem acompanhado as questões ligadas ao MAT, à CNE, mas daquilo que tenho conhecimento dos colegas que trabalham nisso, há uma lentidão, e essa lentidão penso que devemos lançar o apelo a quem de direito, no sentido de se quebrar o gelo. É preciso que se quebre a lentidão para se também matar a origem, o espectro de fraude. Porque se nós continuarmos a evoluir assim, conforme as coisas estão, é fácil fabricarmos elementos às vezes não reais.
E depois dizer, não, está-se a fazer isso porque está-se a preparar fraude, porque não sei quantos mais. Talvez seja bom a comunicação social, é de direito, ouvir também os órgãos autorizados do Estado, como é o caso do MAD, que está a fazer os registros eleitorais, e as atualizações, e a CNE, o que é que eles têm, qual é a dificuldade que têm, pode ser que tenham dificuldade, o que é que eles cuidam, por que é que não envolveram, até agora, as organizações de sociedade civil que trabalham na matéria, para poder dar uma outra dinâmica ao processo. Porque isso não basta ser cidadão.
Mas o ministro da Administração do Território disse muito recentemente que devem os partidos políticos se preocuparem única e exclusivamente sobre esta tarefa.
Não é bem verdade. Não é bem verdade, porque os partidos políticos... Se foi nesses termos que ele se expressou, eu acho que houve uma falha.
Finalmente, Luís Gimbo, do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, defende que as autoridades devem criar as condições para o envolvimento das organizações de educação cívica para garantir um processo credível.
O Estado e o Governo têm a responsabilidade de viabilizar este processo com os recursos que têm, não é? E, aliás, é para isso que está a finalidade pública.
Luís Gimbo, João Castro e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora vamos ficar com Doug Moore's I Need a Crioula, Preciso de uma Crioula. Love, Eddie F, Doug Moore's, Q-O, I Need a Crioula, let's go.
Crioula quente para amar, crioula ardente para beijar, crioula não tem medo do mar, crioula que se deixa levar, vive a vida da forma que a life vem, vive um, vive dois e tá-se bem, dança no compasso, arrasa no queimaço, não complica, explica e afim.
Tudo vale, tudo é vivo. Não há nada que seja proibido. Sempre disposta, faça a proposta. Tire proveito de ponta a ponta. Racha danada, racha maluca. Racha para sentir sabura. Rebola, enrola, me queima, baby.
Com Doug Mouras em Necessito de uma Crioula, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2016. Donald Trump, o presidente eleito, escolheu seu antigo rival no campo republicano, o neurocirurgião Ben Carson, para o cargo de secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Carson foi um dos principais adversários de Trump durante as eleições primárias republicanas, afastando-se, contudo, da corrida em março passado para dar o seu apoio ao presidente eleito. Aguarda-se, entretanto, a escolha para o importante cargo de secretário de Estado. A equipa de transição de Donald Trump referiu que da lista consta os nomes do senador republicano Bob Corker, do antigo presidente da Câmara de Nova Iorque Rudy Giuliani, do general na reserva e antigo diretor da CIA David Petraeus, do antigo candidato presidencial republicano Mitt Romney e do antigo embaixador americano junto à ONU, John Bolton. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá votar ainda hoje uma resolução prevendo um cessar-fogo de 7 dias na cidade síria de Alepo e ali oferecer passagem de ajuda humanitária. A resolução proposta pelo Egito, Espanha e Nova Zelândia refere que o Conselho de Segurança consideraria extensões de cessar-fogo por períodos de 7 dias. À semelhança de anteriores acordos de cessar-fogo na Síria, esta resolução não se aplicaria a grupos militantes como o Estado Islâmico. A nova resolução prevê ainda o reatamento do processo político delineado em dezembro do ano passado, prevendo a redação e uma nova Constituição, bem como eleições. O Presidente da Itália pediu nesta segunda-feira serenidade e respeito mútuo após o resultado do referendo de ontem e o anúncio da renúncia do Primeiro-Ministro Matteo Renzi. Depois de se reunir com Renzi, Mattarella destacou em comunicado que a alta influência no referendo é o testemunho de uma democracia sólida, de um país apaixonado, capaz de participação ativa. O Presidente pediu que o clima político, mesmo com dialética necessária, seja marcado pela serenidade e o respeito mútuo. Pouco depois da pesquisa de boca de urna indicarem uma vitória do não por até 10 pontos no referendo proposto pelo Primeiro-Ministro, de uma forma constitucional, Matteo Renzi disse que a sua experiência como chefe de Estado terminava naquele dia porque, sublinhou, tentei oferecer aos italianos uma mudança que foi rejeitada. O Primeiro-Ministro Shinzo Abe será o primeiro líder japonês a visitar Pearl Harbor, devendo viajar ainda este mês para o Havaí, onde se reunirá com o presidente norte-americano Barack Obama. O primeiro-ministro japonês estará no Havaí entre 26 e 27 de dezembro e visitará o local do ataque do Japão a 7 de dezembro de 1941, que deu início à Segunda Guerra Mundial no Pacífico. A visita ao Havaí surge depois de Obama ter visitado em maio Hiroshima, a cidade japonesa onde os norte-americanos lançaram a primeira bomba nuclear no final da Segunda Guerra Mundial, matando 140 mil pessoas. Nagasaki foi bombardeada vários dias mais tarde. A visita de Obama lançou suspeita de que Abe poderia visitar Pearl Harbor como resposta, mas o governo japonês negou até agora estar a considerar a possibilidade. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando apropriado e de acordo com a lei dos Estados Unidos, os Estados Unidos identificam certas individualidades como sendo essenciais à operação de organizações terroristas. Na sua maioria, estes são dirigentes ou ajudam-nos a financiar as organizações terroristas. Quando um tal indivíduo é identificado, o governo dos Estados Unidos coloca o nome da pessoa na lista de nacionais especialmente designados. Os seus bens dentro do alcance dos Estados Unidos são imediatamente congelados e ele é imediatamente isolado da rede financeira global. Nenhum cidadão dos Estados Unidos ou empresa pode manter negócios com o designado indivíduo. Tal é o caso de três dirigentes do Sendero Luminoso: Victor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino e Tarsela Loya Vilches. O Sendero Luminoso, que tem estado envolvido em terrorismo desde 1980, é uma facção violenta do Partido Comunista do Peru. Declara que a sua intenção é o derrubo violento da democracia do país e substituí-la por uma ditadura do estilo maoísta. Utiliza a intimidação, o assassino e ataques brutais contra civis para obter os seus desígnios. Estes terroristas têm massacrado aldeias inteiras. Esta inclui, entre outras, Lucca, na Marca, onde 69 pessoas foram massacradas em 1983. Sendero Luminoso autofinancia-se através do comércio da cocaína. Fornece transporte e segurança armada às organizações de tráfico de narcóticos, transportando grandes quantidades de cocaína a partir do centro e do sul do Peru. Os irmãos Vitor e Jorge Palomino dirigem presentemente o grupo Sendero Luminoso. Victor Palomino admite ter participado no massacre de Lucca, na Marca, enquanto seu irmão Jorge tem participado e dirigido ataques do Sendero Luminoso de que resultaram inúmeras mortes. Tarsela Loya Vilches tem a seu cargo o treino militar e a doutrinação ideológica das crianças. É responsável pelo treino de membros do grupo, com frequência crianças, que servem de reforçar as operações do grupo terrorista. Por estas e outras razões, os três foram designados pelo Departamento de Estado como terroristas ao abrigo da Ordem Executiva 13224. Desde 1980, os peruanos têm rejeitado o Sendero Luminoso e o resto da organização transformou-se em pouco mais do que um bando violento de narcotraficantes. Ao designar o resto da direção, os Estados Unidos esperam interferir com a capacidade do grupo e as suas ações nefastas. Foi o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo-se a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 6 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, até amanhã, se Deus quiser. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.